Então diz assim o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O vosso incenso é para mim abominação? E também as vossas festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aleluia. Somente aqui, até aqui, vamos ler agora Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Aleluia. Somente aqui, até aqui. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai. Papai, ora em nome de Jesus, Senhor, crendo, Senhor, na Tua presença neste lugar, crendo também na Tua voz santa que falará conosco esta manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Visita o meu coração, a minha mente, Senhor da glória. Tira, Senhor, aquilo que não é Teu, Senhor da glória. Que as minhas emoções sejam as Tuas emoções agora, Senhor. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras agora, Senhor. Pai, derrama óleo precioso sobre a Tua igreja, Senhor. Fala ao Teu povo agora, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai. Então eu sei que Tu me ouves, Deus. Senhor dos exércitos, glorifica o Teu nome agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantas oportunidades, né, nós temos de nos aproximar de Deus, né? Quantos valores Deus deseja que nós sejamos aprendendo? Quantos valores deles, né? Dele, Deus deseja que nós estejamos lançando para o nosso coração? Quantas coisas maravilhosas nós louvamos aqui hoje, né? Que a presença de Deus é aquilo que é importante para as nossas vidas, né? Quantas palavras bonitas nós falamos para Deus hoje através dos louvores, das canções. E quantas palavras maravilhosas o nosso coração lançou diante de Deus hoje, né, motivados pelas músicas, pelos instrumentos que foram aqui hoje usados por Deus para engrandecer o nome dEle, né? Quantas palavras lindas nós podemos declarar ao Senhor. Mas palavras bonitas, palavras lindas pouco têm sentido para Deus se não estiverem revestidas ali de uma verdade plena, de uma verdade que pelo menos se busca, né, nas nossas vidas, para que Deus possa ser honrado, para que Deus possa ser exaltado por nós, né? A presença de Deus nas nossas vidas, realmente é aquilo que é importante. A presença de Deus nas nossas vidas é aquilo que faz a diferença em nós, é aquilo que é, verdadeiramente, né, faz com que as pessoas sejam alcançadas, né, por aquilo que verdadeiramente nós vivemos e nós exalamos. É como se o povo de Deus exalasse um perfume diferente, que é o perfume de Cristo, porque Deus habita em nós, Deus habita em você, e nós devemos exalar esse perfume, o perfume maravilhoso de Cristo, o perfume maravilhoso do Senhor. De nada adianta, irmãos, nós vivermos uma vida cheia de teorias ou cheia de rituais, sem que esses rituais ou essas teorias signifiquem algo para Deus, signifiquem algo para o Senhor. E você precisa estar atento àquilo que Deus está falando à sua igreja, porque Deus está verdadeiramente querendo participar das nossas vidas de uma forma diferente. E Deus está ensinando os caminhos a você para que você possa viver uma vida diferente neste mundo. Uma vida onde Ele verdadeiramente é importante para você, uma vida onde Ele verdadeiramente, né, seja buscado por você, uma vida onde verdadeiramente Ele seja importante no seu dia a dia, né, no seu bem-estar, vamos dizer assim, ou nas suas lutas, qualquer que seja, né, a forma como você veja isso. Deus está querendo fazer parte cada vez mais da sua vida. E para Deus fazer parte cada vez mais da nossa vida, nós devemos olhar para a palavra do Senhor e aprender dele, e aprender aquilo que ele fala, e aprender os caminhos pelos quais ele designou para que nós estivéssemos trilhando. Se você, né, se lembrar de alguns versículos que nós acabamos de ler agora, que está no livro de Isaías, você vai ver Deus indignado com aquilo que estava acontecendo no meio do povo, porque eles praticavam ali a lei, eles faziam festas, eles queimavam incenso, eles sacrificavam animais, eles buscavam ao Senhor, oravam ao Senhor, né, se apresentavam diante de Deus ali no templo, mas nada daquilo estava agradando ao Senhor, nada daquilo significava nada para Deus, nada daquilo fazia sentido para o Senhor, tanto é que Deus repreendeu claramente aquela situação, dizendo: os meus olhos não estarão, né, olhando para vocês, os meus ouvidos não estarão atentos às suas orações, e essas coisas todas que vocês estão praticando estão sendo muito pesadas para mim. Olha só como é o nosso Deus, né? Às vezes nós achamos que estamos praticando algo bom para Deus e Deus está se enojando daquilo. Uma palavra forte, né? Se enojando daquilo, conforme foi o coração de Deus aqui expresso nessa palavra, chamando aqueles homens, né, de príncipes de Sodoma, ou seja, pecadores, né, pecadores terríveis. E o nosso Deus continua sendo esse mesmo Deus. Se você olhar esta palavra, é uma palavra muito forte, uma palavra onde Deus, né, derramou, abriu o seu coração verdadeiramente para aquilo que estava acontecendo, e é um alerta para as nossas vidas também, irmãos, porque todas as vezes que nós não apresentamos algo agradável a Deus, esse algo que nós apresentamos, ele é completamente desprezado pelo Senhor, e o homem precisa se acostumar a entender isso. O homem, desde o princípio, foi alertado por Deus, começando ali pelos dois sacrifícios de Abel e Caim, né? Quanta mensagem poderosa estava naqueles poucos versículos onde Deus fala da diferença dos dois sacrifícios, né? Das duas ofertas, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus despreza, né? Quantos alertas o Senhor foi dando ao povo de Israel desde os primórdios, desde os princípios, dizendo que nada adianta um povo que vive, né, rituais, nada adianta um povo que vive na religiosidade. Vale um povo que apresenta coisas verdadeiras a Deus. O Senhor Deus estava farto destas coisas todas, né? Farto dessas coisas. E tem um versículo que eu já usei muito aqui na igreja, uso muito na minha vida, né, que demonstra claramente aquilo que nós devemos ser quando o Senhor fala: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? De nada adianta nós virmos à igreja, entrarmos na presença do Senhor, né? De nada adianta estarmos aqui se nós não estivermos oferecendo algo verdadeiro, algo sólido, algo que alcance e toque o coração de Deus, porque Deus não quer que você venha à igreja por vir, Deus quer que você venha à igreja para o adorar, para oferecer a Ele um sacrifício diferente, para oferecer a Ele a sua vida mais uma vez. Deus deseja que você esteja cada vez mais se aproximando dEle na verdade do seu coração, se importando com aquilo que você está oferecendo para Ele. Você tem que se importar com aquilo que você está oferecendo para Ele, porque se você, né, entender a palavra do Senhor, o Senhor vai revelar a você aquilo que é agradável a Ele, e você vai se ver e você vai entender como está a sua vida nesta área tão importante para Deus. Nós louvamos aqui, né? Te adorar, Senhor, é o meu prazer. E que bom que essa palavra fosse verdadeira em 100% da igreja. Que bom, né, se esse trecho deste louvor fosse verdade em 100% da igreja. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Então nós sentiríamos alegria, nós saltaríamos de alegria, nós nos regozijaríamos em todo instante, a todo momento que nós temos oportunidade de adorar a Deus, não só na igreja, não só durante os louvores, mas durante as nossas orações, durante as nossas buscas também, durante a nossa apresentação a Deus das nossas necessidades. Também é um momento de adoração a Deus, também é um momento onde o povo de Deus pode oferecer ao Senhor algo puro, algo verdadeiro, aquilo que representa o seu coração, porque o povo de Deus está muito acostumado nas suas orações, né, de se apresentar a Deus reclamando, né, de se apresentar a Deus ali buscando socorro, buscando a ajuda do Senhor, e se esquece de fazer o principal, que é dizer a Ele, antes de qualquer coisa, aquilo que Ele representa para nós, aquilo que Ele é para nós. Se você olhar duas orações maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, se você olhar duas orações poderosas que nós encontramos na Bíblia, você vai encontrar o rei Josafá falando com Deus, e você vai encontrar também o rei Ezequias falando com Deus em momentos de muita dificuldade, né? Josafá estava ali, era rei de Judá, estava para ser ali Judá invadida e consumida pelos moabitas, amonitas ali, por outros reinos também. O rei Ezequias estava para ser invadido por Nabucodonosor ali, né? Jerusalém estava para ser invadida por Nabucodonosor, e eles não tinham esperança, eles não tinham como, né, ser salvos. Então eles se apresentaram diante de Deus e buscaram o Senhor, e antes deles dizerem aquilo que eles necessitavam, eles começaram a dizer: Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, Senhor, nós sabemos que Tu podes ajudar, nós sabemos que Tu podes fazer, as nossas forças não são suficientes, mas se Tu fizeres, acontecerá aquilo que nós necessitamos. E Josafá disse, né, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós possamos aprender a oferecer a Deus palavras que representam a nossa fé, Porque senão a tua oração vai se transformar numa grande reza. Uma palavra que é um enfado para Deus, né? Numa palavra que é terrível aos ouvidos do Senhor, conforme ele disse aqui, né? Ele disse: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha o coração de Deus, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Devemos, irmãos, devemos nos policiar. Se policie na sua postura cristã. Se policie nas suas atitudes, se policie de como você está se apresentando diante de Deus, se policie, né, e veja se tudo aquilo que você está fazendo, quando você se apresenta na presença de Deus, está sendo agradável ao Senhor, ou se está sendo algo ali que está aborrecendo o coração de Deus. Nós temos que, né, examinar as nossas vidas e entender aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor, se é verdadeiro ou se é algo teórico. Ah, eu vou orar agora, e você ora, e você nem está sentindo aquilo que você está orando. Ah, eu vou orar agora, e você não está nem percebendo as palavras que você está falando. Ah, eu vou louvar ao Senhor agora, e você de repente está abrindo os seus lábios e cantando, né, uma música, e você nem está pensando naquilo que você está cantando, está pensando no seu problema, em quem você vai voltar, que hora que você vai voltar, está pensando, né, em coisas que estão ao seu redor, no seu dia a dia, nas suas preocupações, daquilo que perturba muitas vezes a sua alma. Mas não, temos que separar as nossas vidas e aproveitar os momentos que nós temos para oferecer ao Senhor aquilo que chega até o altar dele. Eu não sei se você tem convicção, se Deus recebeu o teu louvor hoje, né? Eu não sei se você tem convicção, se o teu louvor, aquilo que você cantou aqui hoje, chegou até o coração de Deus. Deveria ter chegado como um incenso agradável. Deveria ter chegado, né, algo agradável ao Senhor, para que Deus pudesse responder do céu para você com unção, com poder, para que Deus pudesse responder lá do céu algo transformador para a sua vida, algo transformador para a sua história. Nós temos que ser pessoas que motivam o coração de Deus a nos abençoar. Nós temos que ser pessoas que motivam o coração do Senhor a fazer as coisas que nós necessitamos, para que Deus possa dizer: Ele está fazendo conforme eu mandei, Ele está fazendo conforme eu ordenei, Ele está fazendo conforme eu falei. Então a resposta, ela é certa. A resposta, ela é certa, né? Não como Deus estava se lamentando ali, entristecido com tudo aquilo que estava sendo feito para ele, coisas falsas, mentirosas. Ele falou coisas terríveis, né? Ele falou que não aguentava mais, né, aquele ritual, né, que deveria ser solene e não era. Nosso Deus, irmãos, independentemente da graça de Jesus, continua sendo um Deus exaltado. E nós temos que ser solenes, né? O nosso Deus não é qualquer coisa, não. O nosso Deus, quando nos apresentamos diante dele, ele requer de nós coisas muito fortes. Ele requer de nós, né, uma mente voltada para ele, um entendimento naquilo que nós estamos fazendo, uma separação naquele momento, uma separação daquele instante, porque é um momento muito especial. né? Não é um momento, né, que nós podemos considerar como banal. As pessoas às vezes confundem, porque quão importante é você estar dirigindo e estar orando ao Senhor, quão importante é você estar lavando a louça e falando com o Senhor, mas nada disso substitui o momento solene que nós devemos ter na presença do Senhor, porque Deus deseja que nós estejamos separando verdadeiramente a nossa vida para Ele. Deus deseja isso. Se você olhar os homens, os grandes profetas, se você olhar ali os discípulos do Senhor, se você olhar o próprio Jesus, você vai encontrar esses homens se separando para orar. Esses homens dedicando momentos para orar ao Senhor. E às vezes esses homens oravam em público, mas Deus não estava ouvindo a oração do público, Deus estava ouvindo a oração do indivíduo. Deus estava ouvindo a oração do indivíduo. Então não adianta você vir à igreja e nós aqui, em comunhão, orarmos ao Senhor e clamarmos a Deus, né? Porque a concordância tem poder, mas Deus vai ouvir a tua oração. Não vai chegar no céu uma voz única. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua oração. Né? E é a tua oração que tocará o coração de Deus, não é a oração genérica. Você pode olhar na Bíblia e você vai encontrar ali, né, o povo de Deus muitas vezes orando mesmo, reis. Josafá foi um exemplo que motivou o povo a orar, e ele se pôs de pé no meio da congregação para buscar a Deus. Mas ele falou com Deus, ele apresentou diante de Deus aquela causa, ele falou com o Senhor, o povo estava ali em comunhão, o povo estava ali, né, desejoso também, mas foi Josafá que falou com o Senhor, e aí Deus veio e falou, respondendo à oração de Josafá, Deus veio e falou à congregação. E você precisa estar atento nisso, né? Tem uma questão também muito interessante, irmãos, né, que é a oração do casal, né? Muitos casais valorizam muito isso, a oração do casal. E eu acho interessante orar em comunhão. Eu acho importante isso, orar, né? Mas nada substitui a oração individual. Isso não vai substituir a tua oração, o teu contato individual com Deus. Não pode substituir, né, porque, né, Deus deseja que cada um dos dois do casal, por exemplo, estejam ali no mesmo espírito, mas também no mesmo entendimento, buscando o Senhor da mesma forma, não só, né, juntos, que muitas vezes esse ajuntamento também, né, vai ter alguma dificuldade de acontecer por causa das questões espirituais, da diferença entre um e outro. Nada substitui o teu contato especial com Deus de forma separada. E foi isso que Deus falou no livro de Mateus. Jesus falou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu creio, irmãos, que este é um momento especial de Deus com você. Não é com a tua família, não é com teu cônjuge, é com você. É com você. É com você que Deus quer trabalhar. É com você que Deus quer ouvir. É com você que Deus quer falar. É com você. É com você. Obviamente que nós oramos aqui na igreja juntos, oramos na nossa casa com a nossa família juntos, oramos com o nosso cônjuge junto, mas Deus quer ter um contato contigo também. Esse é o principal contato de Deus com as nossas vidas. E quantas vezes, irmãos, essas oportunidades que nós temos, elas estão ali sendo tratadas como ali o povo foi tratado por Deus no livro de Isaías. Nós estamos apresentando diante de Deus rituais e rituais e rituais e rituais. Estamos deixando de fazer aquilo que é excelente para Deus. Estamos deixando de oferecer aquilo que agrada verdadeiramente o coração de Deus. Né? Não adianta você entrar no seu quarto, fechar a porta e você ali se ajoelhar para falar com Deus, com a televisão ligada, você ali se ajoelhar para falar com Deus, né? Com um espírito que não seja um espírito de busca, de adoração ao Senhor também. A adoração ao Senhor é um fundamento da resposta do Senhor, é um fundamento que gera ali na atenção de Deus para as nossas vidas. Que você faça com discernimento tudo aquilo que você está fazendo para Deus, né? Não seja, né, pesado para Deus, que as tuas ofertas, ofertas no sentido, né, de entrega a Deus, não sejam pesadas ao Senhor, não sejam ali desprezadas por Deus. Mas que antes você seja uma pessoa que esteja entregando coisas agradáveis ao Senhor e verdadeiras acima de tudo. Vigie na sua vida, vigie, porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso que conhece todas as coisas, Ele conhece a tua vida, Ele conhece, né, todas as nossas vidas, Ele sabe a diferença espiritual de cada um de nós e você, né, tem que estar atento a estas coisas todas para que você verdadeiramente seja salvo, para que você verdadeiramente seja abençoado por Deus. Não se deixe enganar por aquilo que está ao teu redor, antes discerna tudo aquilo que está ao teu redor, fazendo aquilo que Deus sempre coloca no seu coração para fazer. Não abra mão de Deus, irmãos. O mundo está abrindo mão de Deus. Já falamos isso aqui semana passada, né? As pessoas estão desprezando Deus. As pessoas estão desprezando o Senhor, vivendo uma vida de mentiras, vivendo uma vida terrível diante de Deus. O mundo está assim, irmãos. Nós não podemos seguir o curso do mundo. Você tem que ser uma pessoa separada verdadeiramente, com entendimento. Você tem que ser uma pessoa ali que olha os valores de Deus e você não abre mão desses valores mesmo. Não abre mão, não se deixe enganar por aquilo que está ao seu redor. Não se deixe enganar por palavras, algo que procede da inteligência humana, né? E que na verdade é inspirada pelo diabo para enganar e para enganar e para enganar. Né? Eu não gosto de falar muito dessas coisas assim, mas é um grande exemplo. Eu penso quantas pessoas foram enganadas nessa campanha política, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os cargos. Quantas pessoas foram enganadas por mentiras, por falsas posturas, né? Eu achei engraçado. O Haddad foi na missa lá em Aparecida, no feriado, né? Todo bonitinho lá, né? Ele e a vice dele lá, que eu nem lembro o nome. Como? Manuela? Foi lá, tudo bonitinho lá. Aí perguntaram para ele quais eram os pilares da Igreja Católica. Ele não é católico? Quais são os pilares da Igreja Católica? Ele gaguejou, falou um monte de bobagem lá. Não sabia. Porque ele não é. Porque ele não é. Não estou defendendo o outro não, viu, irmãos? Eu não estou defendendo o outro. Eu estou aqui falando de uma situação que eu vi. Se eu visse do outro, eu falaria também. Eu não estou defendendo um, nem defendendo o outro. Eu estou falando daquilo que eu vi, que ilustra aquilo que eu estou tentando passar para vocês aqui hoje. Uma mentira. Uma mentira terrível. E as pessoas não percebem isso. Não percebem isso. Que as pessoas, elas fazem aquilo, né, para enganar verdadeiramente. O objetivo era enganar. Ele foi lá para enganar. Ele foi lá para enganar pessoas. Ele foi lá para mentir. Ele foi lá com esse objetivo. O objetivo dele era esse, né? Pergunta se ele foi o ano passado. Pergunta se ele foi o ano retrasado, né? Ele foi lá para mentir. Ele foi lá para enganar. E nós, irmãos, quantas vezes estamos sendo, né, convencidos por situações parecidas com essa. Seja convencido pela palavra. Seja fiel à palavra. Faça segundo a palavra. E você vai se encontrar com Deus. E você vai se encontrar com Deus. E você vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai transformar a tua história. E Deus vai transformar a tua vida. E Deus vai transformar, né, como você é, para a glória dEle. Para a glória dEle. Sabe? E você se doutrine. É isso que acho que Deus está querendo. Acho que Deus está querendo de nós. Que nós nos doutrinemos verdadeiramente segundo a palavra. Sejamos doutrinados. Né? A doutrina da Bíblia. Existe doutrina na Bíblia. É lógico que existe esse contexto que Jesus falou aqui da oração. É uma doutrina bíblica, Deus está nos doutrinando. Deus está querendo que a gente haja daquela forma. Deus está querendo que nós pratiquemos daquela forma. É que você se deixe envolver pela doutrina bíblica, porque aí sim não haverá erros. Muitas pessoas falam, eu tenho meu jeito de ser, eu tenho meu jeito de fazer, eu tenho meu jeito de agir, e eu sei que Deus sabe disso. É lógico que Deus sabe. Né? É lógico que Deus te conhece, é lógico que Deus, né, conhece o teu coração também, mas nós devemos estar atentos para ver se aquilo que nós estamos fazendo está verdadeiramente atingindo o coração de Deus. E eu sei que muitas vezes, irmãos, você pode fazer diferente e Deus estar ali te ouvindo, mas Deus também pode não estar te ouvindo. Então faça segundo a Bíblia, porque será desta forma que será certa a resposta de Deus. Eu sempre penso assim, né? Eu sei que eu não estou fazendo errado, mas eu vou fazer igual a Bíblia, porque se eu fizer igual a Bíblia diz, eu sei que não haverá erros. Eu sei que Deus se alegrará. E eu sei que Deus fará acontecer nas nossas vidas, segundo também aquilo que está escrito na própria Bíblia. Ofereça ao Senhor a verdade do teu coração. Ofereça ao Senhor coisas agradáveis a Ele e que não sejam pesadas a Deus. Não sejam pesadas ao Senhor. Quantas pessoas que estão aqui hoje que precisam mudar as suas atitudes para que Deus possa encher com o Espírito Santo. Né? As pessoas estão se contentando com muito pouco, sabe, irmãos? As pessoas estão se contentando, né, em receber as bênçãos materiais. Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, Deus está cuidando de mim, Deus está protegendo, está me protegendo, Deus está me protegendo. As pessoas estão se contentando com isso, né? E eu creio que Deus faz mesmo, mas muito maior é a presença de Deus, muito melhor é a presença de Deus nas nossas vidas, muito melhor é sentir Deus, muito melhor é ter a unção do Senhor, muito melhor é ter o discernimento de Deus para não ser enganado, muito melhor, né, é fazermos as coisas sempre corretas, direcionadas por Deus, para que, né, nós não soframos em nenhum momento situações difíceis na nossa vida. Muito melhor, mas muito melhor é a presença de Deus, muito melhor é ouvir a voz de Deus do que as poucas coisas que nós falamos aqui, né? Porque disso tudo é consequência da nossa vida espiritual com Deus, né? Nunca se esqueça que a salvação é algo muito difícil de ser alcançado, irmãos. Não se convença do contrário. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é estreito. A salvação não é algo simples de ser alcançado. Não é algo banal, não é agir de uma forma leviana com Deus que nós conseguiremos a salvação. A salvação depende de nós obedecermos a Deus, obedecermos a palavra do Senhor. Não é simplesmente você se converter, não é simplesmente você, né, olhar para Deus e entender que Ele existe verdadeiramente, acreditar nisso e ser uma pessoa honesta. Não, isso tudo faz parte, mas devemos praticar, ser praticantes da palavra, para que Deus, para que a certeza da salvação esteja sobre a nossa vida, para que a certeza da salvação esteja sobre nós, né? Isso só Deus, só quando a gente passar que a gente vai saber, né? Às vezes a gente está ali, né? Ah, fulano descansou no Senhor, ciclano descansou no Senhor, e às vezes a pessoa está ardendo no inferno. E às vezes o contrário, né? Teve tanta chance. E às vezes a pessoa está nos braços de Deus e as pessoas estão achando que a pessoa, né, está no inferno. Fique atento na sua postura, fique atento naquilo que você é, fique atento naquilo que Deus deseja que você faça, para que você possa ser uma pessoa abençoada, abençoada por Deus. Para nós encerrarmos, nós temos que orar. Gostaria de te lembrar só uma passagem bíblica. Só uma passagem bíblica. Moisés. Moisés, servo do Senhor, condutor de um povo, pelo deserto, de idade, saiu do Egito com 80 anos de idade, velho, viveu até 120 anos. Moisés pegou um povo que ele sabia que era um povo difícil de lidar e foi levado por Deus a levar esse povo para o deserto com uma promessa, a mesma promessa que foi dada a Abraão, né? Mesma promessa que foi dada a Abraão centenas de anos antes. Deus estava dando ali a Moisés. E Moisés foi, depois de muito relutar, foi aprendendo também, foi aprendendo a lidar com Deus no deserto. Que Moisés foi aprendendo também, irmãos. Moisés não tinha experiência com o Senhor. O Senhor apareceu a ele na sarça ardente ali, falar com ele, ó, você é o homem que vai levar esse povo à liberdade, né? Eu ouvi o clamor do meu povo e vou libertá-lo. Chamou Moisés e Moisés começou a aprender a lidar com Deus ali no Egito, né? Nas 10 pragas, né? Começou a lidar com Deus no deserto. E um dia faltou água e o povo começou a murmurar. E Moisés intercedeu a Deus e Deus, os irmãos sabem da história, fez sair água da rocha. Só que a Bíblia diz que Moisés cometeu um erro ali. Um erro. Moisés cometeu um erro. Existe uma certa controvérsia sobre esse erro, mas existe algo assim que a Bíblia diz que eu creio que é o verdadeiro erro de Moisés. Ele deixou de glorificar a Deus naquele momento, que o povo estava requerendo água, né? E ele disse, poderia Deus tirar água desta rocha? E aí ele bateu na rocha, deu umas pancadas na rocha. Alguns dizem que foi a pancada, eu não creio. A Bíblia diz que ele não glorificou a Deus ali, ele se exaltou nesse momento. Tanto é que Deus, em determinada passagem, fala, toca na rocha. Outra passagem fala, fere a rocha. Né? Então, nós entendemos que Moisés errou, que Moisés perdeu, não entrou na terra prometida. Por causa de um erro. Por causa de um erro. Alguns dizem, né, só para clarificar, que Moisés, em vez de tocar na rocha, bateu na rocha. Né? Mas a minha visão espiritual, Moisés ali se deixou envolver pela sedição do povo, não glorificou a Deus e falou palavras tentadoras ali para o Senhor, sendo que o Senhor estava ali sobre a rocha, segundo a palavra do Senhor. E Moisés perdeu. Moisés perdeu ali a entrada na terra prometida, viu só a terra prometida, depois pediu a Deus e ficou choramingando na presença do Senhor. Quando Deus mostrou a terra prometida, Moisés choramingou a Deus: ó, Senhor, me deixa entrar, Senhor, me deixa entrar. Deus falou assim: não, basta, eu não vou te ouvir. Nós temos que, sabe, construir a nossa vida baseado na palavra do Senhor. Porque todas as vezes que você não faz isso, você está correndo um risco. Você está correndo um risco de, no dia derradeiro, você ter surpresas na sua vida. Você está correndo um risco. Ah, Senhor, eu deixei de cumprir isso, mas eu fui tão bom contigo. Ah, Senhor, eu sei que eu não fiz desta forma aqui. Eu sei que eu falhei aqui. Minha falha era aqui, Senhor. Eu sei que era aqui, mas o resto foi tudo legal. Como será que Deus vai agir, hein? Quando você chegar e falar isso para Ele, né? Eu sei que eu falhei aqui. Qual vai ser a resposta de Deus para você? Filhinho, não tem problema. Entra aí. Ou será que Deus vai falar para você assim? Apartai-vos de mim, malditos. Será? Como é que Deus vai reagir? Nós temos que abrir a nossa mente, irmãos. Abra a tua mente. Sabe? Abra a tua mente. Deus rejeitou Caim. Aliás, Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Quantas coisas, né, Deus tem que falar para nós nos convencermos de que os juízos de Deus são perfeitos, né? Você pratique tudo aquilo que você tem que praticar, para que você não tenha uma vírgula sequer para dizer para o Senhor. Você possa dizer a Ele: fui fiel a Ti, Senhor. Fui fiel a Ti. O Senhor possa te chamar na presença dEle e falar: é verdade. Seja como o rei Ezequias, né, que clamou ao Senhor numa sentença de morte, dizendo: fui fiel a Ti, olha para mim. E Deus respondeu: foi fiel mesmo, e respondeu a ele com providência. Né? Não esqueça das parábolas das 10 virgens também, que é um grande alerta para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer um desafio para você hoje. É um desafio. Eu acho que, né, eu creio que quantas coisas nós já motivamos a igreja a fazer, e nós vamos te motivar a fazer mais algo. Quero te motivar a fazer algo. Já te motivamos sobre muitas coisas aqui na igreja. Ler a Bíblia, né? Que é um grande defeito das igrejas hoje, não conhecer a palavra. Eu queria te desafiar a você hoje ainda, entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Sozinho. A você fechar a tua porta ali, para um momento santo. Você pode falar: agora eu vou orar. Silêncio, agora eu vou orar. Né? Ninguém me chama, agora eu vou orar. Até que em algum momento você não tem que falar mais nada disso, as pessoas já vão saber e vão entender que tem que ficar quietas. Você faça isso, né? Que começando hoje, amanhã vai ser mais fácil, né? Para a glória de Deus. Fique de pé, quero orar por você.